Possivelmente escrito por Moisés, o livro de Levítico, terceiro do Pentateuco, apresenta instruções que regem o relacionamento do povo com Javé e com o próximo. Em uma primeira divisão, que vai do capítulo 1 a 17, são encontrados princípios e procedimentos referentes a sacrifícios para remoção de pecados, para restauração da comunhão com Deus, sobre purificações e sobre o sacerdócio. Na segunda parte, que vai do capítulo 18 a 27, podem ser encontradas questões práticas sobre ética, direito, civil e religioso, moralidade e santidade. É pouco comum encontrar crentes que se interessem pelo livro de Levítico. Normalmente, alegam que é muito enfadonho ler sobre regras, rituais e símbolos que não podem ser seguidos ou praticados. Alguns dizem que o texto pertence a outra época e, por isso, não é relevante e nem possui aplicações para a atualidade. Há também quem diga que alguns ensinos nele encontrados são inconsistentes com o amor e a natureza de Deus, Deus na forma como hoje conhecemos, incluindo o fato do livro ser muito sangrento. Dizem ainda que, enquanto Gênesis e Êxodo são narrativas históricas fáceis de entender, o mesmo não acontece com Levítico. Diante de todos esses argumentos, como encarar esse terceiro livro da Bíblia? Ao longo desse estudo e dos demais dessa série, tentaremos responder a essa questão. Enquanto isso, porém, vale lembrar o que nos diz 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Apesar do sacerdócio do Antigo Testamento ter sido formalmente estabelecido no livro de Levítico, o assunto remonta a tempos mais antigos. Abraão, há mais de 400 anos antes, já havia sido abençoado por um sacerdote de nome Melquisedeque. Moisés, ele mesmo, além de líder do povo de Israel, desenvolveu também uma função sacerdotal, inicial e temporária, até que Arão veio a ser colocado por Javé como o primeiro sumo sacerdote entre o povo. Nessa época, Jetro, sogro de Moisés, identificado inicialmente como sacerdote em Midian, passa a ser reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, conforme encontramos em Êxodo 18:1 e Êxodo 18, versículos 10 a 12. Mais à frente, no livro de Êxodo 19, 22 e 24, ele dá conta ao texto da existência de outros sacerdotes quando estes são convocados para se consagrarem ao Senhor. Alguns comentaristas afirmam que a lei mosaica, na realidade, formalizou e regulou práticas não só do sacerdócio de Arão e de seus filhos, como também de sacerdócios existentes antes do estabelecimento da aliança no Sinai. É em Êxodo 28, 1 a 4, que a legislação referente ao sacerdócio de Arão e seus filhos se inicia com as especificações das vestes sacerdotais que eles deveriam usar. No capítulo seguinte, são dadas instruções de forma detalhada quanto à consagração deles. Mas somente em Levítico 8 a 10, e não em Êxodo, é que essas instruções se concretizam. Do Antigo Testamento até hoje, permanecem alguns princípios quanto ao sacerdócio cristão, dos quais destacamos nesta oportunidade quatro princípios. O primeiro é que, da mesma forma que o sacerdócio no Antigo Testamento foi outorgado a uma família, Arão e seus filhos, o sacerdócio cristão hoje só pode ser outorgado aos que forem membros da família de Cristo, isto é, aos que tenham aceito Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. O segundo ponto é que no Antigo Testamento o sacerdócio era considerado sagrado e a violação dessa santidade era punida por Javé. Hoje, um sacerdote realmente consagrado na figura de um pastor ou de um padre que vier a descer do seu púlpito dificilmente voltará a subir. Deus o tratará seriamente por essa falta. O terceiro ponto é que aqueles que foram chamados para um ministério terão que ter certeza quanto ao significado do que estão assumindo. Dois sacerdotes, filhos de Arão, foram mortos por conta de suas desobediências no cumprimento de suas tarefas. E o quarto ponto é que a função daqueles que são chamados para o sacerdócio é servir a Deus e aos homens. Se o sacerdote não tiver o dom do serviço, seu ministério tenderá a ser um fracasso. Certa vez, quando adolescente, me perguntei por que na Bíblia salvação e vida eterna tinham a ver com sacrifício de sangue. Passei alguns anos sem encontrar uma resposta razoável, até que finalmente encontrei. Esta resposta eu a compartilho a seguir com o prezado ouvinte. Quando o homem rompeu com Deus no Jardim do Éden, ele perdeu a harmonia com seu Criador. A partir daí, o significado de salvação passou a ser religar-se ou restaurar essa harmonia. Isso ocorreria à medida que a pessoa aceitasse entregar a sua vida a Deus. Mas como fazer essa entrega? O hebreu antigo cria que a vida estava no sangue. Quando o sangue de um animal se esvaía, era a vida que se esvaía. Uma forma de entregar a vida a Deus, portanto, seria sacrificar-se a si mesmo entregando o próprio sangue, ou seja, a vida a Deus. Claro que isso significaria a morte física do ofertante. Daí o mecanismo de se utilizar um animal no lugar da pessoa. Nos holocaustos do Antigo Testamento, a pessoa deveria se identificar com o animal sacrificado, colocando a mão em sua cabeça. Teria que ter cuidado do animal, escolhê-lo e trazê-lo para o sacrifício. Os animais trazidos pela pessoa poderiam ser gado, ovelha, cabra ou pássaros, até mesmo rolinhas ou pombos. Os animais tinham que ser domésticos. Isso era um sinal de que o animal usado no holocausto possuía uma ligação com o ofertante. Ele, na realidade, representava a pessoa naquele ato. Por isso, o animal não podia ser selvagem. Além disso, eles tinham que ser de alta qualidade, machos e jovens. Os holocaustos envolviam vários aspectos e momentos da vida do ofertante, incluindo temas morais e de saúde. Havia holocaustos obrigatórios e voluntários. Eram oferecidos em várias ocasiões, às vezes combinados com outras ofertas. A oferta era parte da pessoa. O sacrifício simbolizava também a fé na redenção provida por Deus. Ao se considerar essa questão dos sacrifícios no Antigo Testamento, podemos identificar alguns princípios que valem até hoje, dos quais destacamos quatro. O primeiro é que a salvação continua a requerer um sacrifício, não mais de um animal como no Antigo Testamento, mas de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sacrifício foi feito na cruz do Calvário. É necessário que a pessoa se identifique com esse Cordeiro, arrependa-se de seus pecados e aceite esse ato de salvação. O segundo princípio é que entregar a vida a Deus significa entregar a própria vontade, planos e propósitos. A partir daí, Deus passa a ser o Senhor da vida da pessoa. O terceiro princípio é que, para se aproximar de Deus, era necessário assumir a condição de pecador, alguém distante de Deus. O sacrifício traria a pessoa para perto de Deus. Isso também ocorre hoje. E o quarto princípio que destacamos é que no Antigo Testamento havia vários sacrifícios. No Novo Testamento, há apenas um sacrifício perfeito, o de Jesus de Nazaré, o Messias de Deus. Finalizando, vale ressaltar que é Deus quem estabelece o caminho. As regras de Levítico foram estabelecidas por Deus e não o contrário. Deus não permitia que o homem se aproximasse dele de qualquer maneira, mas apenas da maneira dele, da maneira de Deus. Hoje, os caminhos que o homem estabelece para voltar a Deus continuam a ser inaceitáveis. Só há um caminho, e é o que nos diz Jesus em João 14:6: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho não são as coisas que Jesus disse ou fez, e nem as boas obras que alguém vem a fazer, mas o próprio Jesus. Ele é o caminho. Você conhece pessoalmente esse caminho?